dar início à nossa sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2010. Declaro em nome de Deus aberta esta sessão. Primeiro nós vamos, a secretária vai ler o expediente de hoje.
Ofício número 056/2010, endereçada ao senhor presidente José Lourenço Mouzinho Mota, do senhor então doutor Marcos Antônio Souza e Silva, juiz eleitoral da 46ª Zona Eleitoral. Senhor presidente, com o presente, solicito a Vossa Excelência o uso de plenário desta colenda Casa de Vereadores para a realização de treinamento com os mesários que comporão as mesas receptoras de votos na eleição geral de 2010, a ser realizada no dia 1º/9/2010, às 19 horas. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protesto de especial estima e distinta consideração. Anteciosamente, senhor doutor Marcos Antônio Souza e Silva. Ofício número 064/2010, do senhor juiz eleitoral da 46ª Zona Eleitoral, doutor Marcos Antônio Souza e Silva. Senhor presidente, com meus cumprimentos, sirvo-me do presente para requisitar as instalações do prédio da Câmara Municipal em razão do uso do mesmo ou parte dele para o funcionamento das mesas receptoras de voto das sessões eleitoral número 01, eleitoral número 1ª e 39ª, no dia 2 de outubro, primeiro turno, e 30 de outubro, segundo turno, se houver, a partir das 8 horas, na forma do artigo 137 do Código Eleitoral. Solicito informar a este juízo, com a maior brevidade possível, se as salas onde funcionarão as sessões eleitorais estão em perfeita condição, inclusive se existe ou não pelo menos 2 mesas, 10 cadeiras e 2 tomadas elétricas em cada sala. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência protesto de especial estima e distinta consideração. Anteciosamente, senhor doutor Marcos Antônio Souza e Silva, juiz eleitoral da 46ª Zona Eleitoral. Também na mesa da Câmara, hoje, convite os alunos das escolas Carlos Franco e SEDEG, tem a honra de convidar Vossas Senhorias para um baile dançante em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, a realizar-se no Santana Clube, dia 4 de setembro, às 22 horas, com várias atividades cívicas e a participação do apresentador do Sistema Cidade Verde, Amadeu Campos. Contamos com suas valiosas presenças. Também ofício número 02/2010, endereçado à Câmara Municipal de Guadalupe, vinda dos alunos do SEDEG e do Carlos Franco. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos através deste requerer desta augusta Casa Legislativa a concessão das bandeiras para a realização de um evento em homenagem ao Dia da Independência, a ser realizado no Santana Clube no dia 4 de setembro, às 22 horas. Certo de contar com a vossa colaboração, de já agradecemos, alunos do SEDEG e do Carlos Franco. Ofício ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, da empresa Incel, Consultoria e Engenharia. Venham por meio deste solicitar de Vossa Excelência o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe para a realização de um treinamento de NR10, que acontecerá nos dias 28, 29, 30 e 31 do corrente mês, das 7 horas às 11 e das 13 às 17. Certo de contarmos com a sua colaboração, aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. Também requerimento solicitando a legalização de terreno enviado à Câmara Municipal de Guadalupe do senhor Genário Balsanufo de Freitas Viana. Ele é brasileiro, é solteiro. Ele requer, solicita a legalização do seu terreno localizado na quadra 27, lote 3, no bairro Cruzeta. Também solicita desta casa autorização para a legalização do seu terreno a senhora Luzia Isaura Moura Cabral. O terreno que é localizado na quadra 17, lote 29, 30 e 31, no bairro Centro. Mais um pedido para autorização de terreno vindo da senhora Raimunda Tércia de Sá. Ela solicita a legalização do seu terreno localizado na quadra 3, lote 3, bairro Canudos.
Neste momento, convido o segundo vice-presidente a fazer parte da mesa devido à ausência do titular.
Colocaremos, o senhor presidente colocará em votação as autorizações para legalização de terreno, já com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Farei a leitura de um parecer e, em seguida, que são vários, o nome de cada solicitante. Parecer número 029/2010. Parecer ao requerimento feito pela senhora Rejane Maria de Souza Teixeira, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante, do lote número 5, situado na quadra 25, bairro Cruzeta, Guadalupe. Relatório. Trata-se o presente de requerimento feito pela senhora Rejane Maria de Souza Teixeira, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 5, situado na quadra 25, bairro Cruzeta, medindo 11 metros por 30 metros, totalizando 330 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a postulante provou estar cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Da previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê, em seu inciso 7, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso e de bens municipais. E em concordância com os artigos 34, inciso 1 e 35, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. Voto. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94. E com os artigos 1.369 e 1.377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecido à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 16 de agosto de 2010. Presidente, Edvan Pereira de Miranda. Relator, João Ricardo Lima da Costa. Membro, Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Mais um parecer do senhor José Moura dos Santos. Outro parecer número 040 do senhor João, do senhor Raimundo George Pereira da Silva. Parecer número 41 do senhor Martinez Geone da Silva. Parecer número 038, do senhor Antônio Carlos Torres. Parecer número 37, do senhor Lídio Gonçalves de Souza. Parecer número 036, do senhor Rangel Sandes Almeida de Moraes. Parecer número 035, do senhor João Alberto Pereira dos Santos. Parecer número 034, do senhor Valdir Ribeiro da Silva. Parecer número 033, do senhor Edivaldo Rodrigues de Oliveira. Parecer número 032, do senhor Francisco Primo Carvalho Barbosa. Parecer número 031, da senhora Júlia Maria de Souza. Parecer número 030, da senhora Maria Pereira da Silva. Parecer número 028, da senhora Maria José de Araújo Vieira. E o parecer número 027, da senhora Micaela Oliveira Cardoso.
Meus senhores, neste momento coloco em votação já aprovado pela comissão a aprovação dos demais vereadores. São 15 parecer, vai ser referente a requerimento de terrenos aí no Coqueiro, e Cruzeta, Bela Vista, um total de 15. Eu vou colocar em votação, já considerando que já tem a votação da comissão, presidente, relator e membro, vou colocar a votação por os demais vereadores. Primeiro, a vereadora Surama. Vereadora Surama votou favorável. Jaci James. Vereador Jaci James votou favorável. Amadeu Júnior. Favorável. Os demais são tem a vereadora Lúcia. A vereadora Lúcia falou outro favorável. Os demais fazem parte da comissão e já votaram favorável. Então estou aqui com 15 projetos com referente a 15 pareceres, todos favoráveis à entrega desse terreno. No momento eu vou passar aqui para vereadora secretária Lúcia, para passar para os baianos fazer a entrega dos interessados. Temos aqui 3 que eu vou passar para a comissão para dar seu devido parecer. Meu senhor, não tem mais nenhum projeto, nenhum requerimento. Eu vou faltar a palavra para o vereador que queira fazer uso. Então, neste momento, está facultada a palavra. Com a palavra, a sua excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente em exercício, Pedro Pierre, colegas vereadores, senhoras e senhores do público, eu venho, nesse instante, chamar atenção a um pedido feito por este vereador e apresentado na reunião passada, onde eu solicitei ao presidente dessa augusta casa que seja formada uma comissão especial para fazer alterações, modificações e atualizações no Código de Postura do município. E muito embora terá a oportunidade de se falar mais especificamente sobre essa matéria, mas eu chamo a atenção dos colegas para alguns pontos que o nosso Código de Postura tem e que precisam ser modificados o quanto antes. Primeiro porque ele foi aprovado, salvo engano, em 1983, 5 anos antes da Constituição Federal. De lá para cá, se passaram muitos anos, aproximadamente 27 anos, e existiram muitas modificações em nosso ordenamento jurídico federal, estadual e municipal. O fato é que o Código de Postura é tão importante que nele estão previstas situações, por exemplo, de proteção ao meio ambiente, cujas leis modificaram muito durante os últimos 27 anos. O Código de Postura também prevê a adequação das construções dos imóveis dentro do município, do perímetro urbano de Guadalupe. E Guadalupe hoje é uma cidade que cresce muito, e vai crescer muito mais com fé em Deus, e a gente verifica muitas construções sendo feitas e precisam se adequar às normas vigentes. Outro fato é que a própria Constituição Federal já sofreu 56 emendas e o nosso Código de Postura nenhuma. Então, esse código, que é muito importante para o município, ele está também muito desatualizado. Precisa que façamos uma reforma para deixá-lo apto à altura das leis e de acordo com as leis que estão vigindo hoje no Brasil. Então, antecipadamente, eu peço ao presidente que forme a comissão da qual eu gostaria de fazer parte, usar os meus conhecimentos técnicos, jurídicos, para que nós possamos, o mais rápido possível, fazer essas modificações, assim como fizemos na lei orgânica. Então, se for possível, após o encerramento desta reunião de hoje, nós já poderemos sentar e verificar sobre a formação desta comissão, para que se possa iniciar os trabalhos o mais rápido possível. No outro ponto, eu queria chamar a atenção aos colegas vereadores, que no Diário Oficial do Município, no dia 26 de julho de 2010, existe, na página 135, dois aditivos. Um aditivo número 1/2009, que trata do contrato 19/2009, de 14 de dezembro de 2009, que fala o seguinte: o contrato número 19/2009, aditivado totalizando o valor de R$317.424,80, cujo objeto é a contratação da empresa de engenharia para complementação de construção de casas populares, cobertura de 4.250 metros quadrados, acrescido 903 metros quadrados, totalizando assim 5.153 metros quadrados. A empresa contratada foi a ETEC, Empresa Técnica da Construção, aliás, de Construções e Serviços Limitados. Existe também um outro aditivo, número 1/2009, o contrato número 19/2009, também de 14 de dezembro de 2009, que reza o seguinte: o contrato no valor de R$ 261.800,00 fica prorrogado por igual prazo de vigência e as mesmas condições do contrato número 19/2009, conforme possibilidade legal constante no artigo 57, inciso 2º, parágrafo 2º, da lei 8.666/93. A empresa também é ETEC, Empresa Técnica de Construções Limitada. Veja bem, senhoras e senhores, ao que dá a entender por esses aditivos, é que vai se gastar R$ 317.424,00 mais o valor de R$ 261.800,00 para a construção de tetos de casa. O que esse vereador quer saber é o que foi feito das madeiras que foram doadas pelo IBAMA para o município de Guadalupe. Sabe-se que o IBAMA doou madeiras. Nós precisamos saber a quantidade de madeiras doadas e se essas madeiras foram para essas casas. Porque se foi, não deveria ter ido. Deveria ter sido usado em outros objetivos. Porque existe verba específica para esse tipo de serviço, totalizando mais de 500 mil reais, ou melhor, quase 600 mil reais. Então eu solicito ao senhor presidente dois ofícios ser enviado. Um para a Prefeitura Municipal de Guadalupe, o senhor prefeito, para que ele informe quais as medidas, quanto veio de madeira do Ibama para Guadalupe e onde foi empregado essas madeiras. E ao mesmo tempo eu solicito ser enviado ao Ibama, superintendência do Ibama do estado do Piauí, a mesma informação, quanto foi enviado de madeira para o município de Guadalupe e qual a destinação dessa madeira, onde que ela pode ter sido utilizada ou para que ela foi enviada. Eu falo isso para cumprir aqui esse papel de vereador fiscalizador, aliás, atividade inerente de todos nós. Então fica essa solicitação, não quero fazer qualquer pré-julgamento a quem quer que seja, mas eu preciso saber também, senhor presidente, que seja colocado no pedido de informação, quantas casas foram beneficiadas e os nomes e os endereços das pessoas que foram beneficiadas. Tudo isso é importante para que a gente possa participar efetivamente e saber controlar e saber quanto realmente foi aplicado e se foi realmente aplicado todo esse dinheiro. Então, nessa noite de hoje, eu encerro minhas palavras fazendo essas solicitações. Encerro aqui e peço licença também aos colegas para sair mais cedo hoje, porque tenho um outro compromisso. E encerro aqui minhas palavras. Boa noite.
Pois é, então nesse momento, a pedido do vereador Amadeu Júnior, nós vamos aqui formar uma comissão para uma revisão do Código de Postura do município, que está muito velho. Eu não sei nem se terminar ser feito em 83. Eu era vereador nessa época, mas não tenho bem... Então nós vamos formar essa comissão a partir de agora para começar a trabalhar nesse Código de Postura. Eu gostaria que o vereador que fosse interessado que se pronunciasse, que não, a escolha, se pronunciar o seu desejo, se quer participar. Eu não vou fazer votação nenhuma, gostaria que fosse feito mesmo, aberto, todos os vereadores. Não está faltando aqui um vereador, né? Um. Então, tem 8. Desses 8, podemos escolher 3 ou 5. 5 é melhor, porque com mais gente pensando, é melhor. Então fica, o meu ponto de vista aqui, nós a gente coloca o Amadeu Júnior como presidente da comissão. E aí as pessoas restantes dizem como é que deve ser feito. Quem é que quer participar da comissão? Eu gostaria de anunciar. Então... Edivan faz parte da comissão, a vereadora Lúcia pediu também, Surama também, qual é o outro? Então, o João Ricardo também quer fazer parte dessa comissão. Então, sim. Pronto. Então, dos 5, agora vamos eleger o secretário. Você fica à vontade de escolher quem vai ser o secretário entre as pessoas que... Pronto. Então, vai ficar a vereadora Lúcia e a Surama. primeira e segunda secretária. Na ausência de uma, outra responde. Então, nós formamos, eu vou apenas pedir o Baiano que seja publicado isso no diário do município. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, a palavra continua facultada. No momento está com a palavra Sua Excelência o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais vereadores, boa noite. Eu gostaria de complementar as palavras do Amadeu Júnior em relação ao ofício pedindo esclarecimentos, certo? Sobre a empresa e sobre os dados de gastos dessa cobertura de telha. Há um ponto importante que nós devemos observar também, sobre algumas licitações, que é uma empresa que ganha e ela subterceiriza seus serviços. Nós podemos observar que já é um valor de 500 mil. E com essa subterceirização, é claro que vai ter que pagar essa empresa que vai realizar o serviço. Então, é importante que se peça o nome da empresa que está realizando o serviço, que está sublocada a essa empresa que ganhou as licitações, para que a gente possa também acompanhar e saber quem realmente está fazendo a cobertura das casas. Gostaria também de fazer alguns levantamentos sobre a saúde. Muito bem, está vindo muito bem administrado, na medida do possível, pelo nosso secretário, o Paulo Rocha, pessoa que sempre nos atende quando solicitados. Mas eu gostaria de fazer um apelo e construtivo sobre algumas encaminhações do SUS. Você vai com o paciente ao médico e tem médico que não quer preencher. Está tendo um impasse entre a secretaria, alguns atendentes, e é o médico que não quer preencher o encaminhamento para encaminhar para a Teresina. Certo? Então, eu tive, na quinta-feira passada, vinha já de um médico, procurei o outro não. Encaminha para o bairro onde esse morador mora. Ele já vem de lá porque não teve o atendimento completo. Cheguei lá no hospital, o médico que estava lá no plantão, não. Encaminha para o bairro porque ele já deveria ter preenchido. Eu não ia voltar com o paciente, com as pernas inchadas, para lá de novo. Vim aqui para o secretário. O Paulo Rocha, muito gentilmente, me atendeu e encaminhou para outro médico de outro bairro, em que ele teve o aquele idoso que deveria ter atendimento prioritário juntamente com sua esposa foi ter atendimento digno em um bairro, ao médico da Vila Parnaíba. Então, eu peço ao secretário, com todo o respeito que eu tenho a ele e ao prefeito, que realmente tem compromisso ou quer ter compromisso com o povo, que realmente melhore o atendimento à nossa população. Porque esse foi só um dos casos que a gente vê aqui em nossa cidade. Mas existem muitos outros. Pessoas que não têm condição de sair de suas casas para poder ir ao posto de saúde, para poder ir ao hospital, para poder sequer ir atrás de um remédio. Não tem condição. Então, eu acho que nós temos pessoas competentes para isso e que está faltando só um melhor entendimento para que nós possamos realmente dar serviço de qualidade para a nossa população na área da saúde. No momento, minhas exaltações são essas e me despido de todos, dando uma boa noite. Obrigado.
palavra continua facultada. A palavra está com o vereador, Sua Excelência, o vereador Jesse James.
Povo da cidade, povo do interior, vereadores, vereadoras, presidente e vice-presidente de exercício, boa noite. Estamos praticamente nos aproximando de 2 anos já de caminhada. E até agora tivemos grandes batalhas, tivemos em certos pontos, tivemos derrotas e conquistas. E até agora, o que vimos, o que estamos acompanhando, 2 anos que o prefeito, o Ali, está sendo gestor de nossa cidade. 2 anos o que aconteceu? Quem foi que ganhou? No meu, no ponto de vista de muitos, quem ganhou simplesmente até agora foram os secretários, os cargos de confiança, os empleiteiros, porque as pessoas, o povão que lhe colocou lá, é o povão que necessita de um atendimento hospitalar digno, de uma educação, de atenção, de um médico, de um dentista, de um transporte, até agora estão lhe esperando. Sabemos que o prefeito, sempre onde anda, demonstra ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa amiga, uma pessoa presente, cheia de boas ideias. Tudo bem, não discordo, seu lado, só questão pessoal. Não tenho nada contra. Mas como gestor, ele tinha que ser necessário, ele ter compromisso, ele ter seriedade, ele ter coragem, ele ter atitude, ele fazer principalmente sua obrigação. Principalmente. Em vez de andar se lamentando, de andar mentindo. Também, todos nós sabemos que um filho, quando está passando pela dificuldade, a quem corre? Ao pai, corre à mãe. Em busca de quem? Em busca de um consolo, em busca de uma forma para que possa o pai ou a mãe solucionar seu problema. E o povo, que era para mandar no prefeito, porque o prefeito não é para mandar no povo, o povo que era para mandar no prefeito, como o Frei Erivelto disse ontem. Quando o povo procura, o povo espera pelo menos uma palavra, gratidão, pelo menos uma possível solução. O que é que vem? O prefeito chorando, se lamentando, dizendo que a prefeitura não tá, não sabe o que fazer, está para entregar o cargo dele, que não está podendo fazer nada, que só está comendo porque a mãe dele está sustentando. Eu acho que se existir alguém que acredite numa história dessa, um cidadão que escute o prefeito dando pronunciamento desse, se acreditar, rapaz, é um coitado mesmo, porque, sinceramente, não dá para entender. Eu sou vereador, e às vezes, quando chega alguém, tiver um problema, uma coisa, a gente faz de tudo. Às vezes, a gente não pode resolver, mas a gente explica, olha, é assim, vamos tentar mais na frente. Mas a gente nunca pode dizer não, a gente tem que resolver, principalmente ele, que é para executar. Ele é o executor, ele é o gestor. Então, um exemplo foi o problema de energia que nossa cidade teve. Nunca o prefeito se pronunciou. Nunca. Nunca correu atrás. Quando nós se reunimos e levamos a presidente do bairro em Teresina para falar com o presidente da Eletrobras, encontramos com um prefeito. E o presidente disse que ele estava... Ah, o prefeito veio resolver o problema? Não. Ele veio negociar o débito, porque senão a prefeitura vai para o corte. Tá certo. Outro exemplo, essa fábrica de gelo, que foi uma verba do governo federal, está aí, Faltamos ser o quê para funcionar? Para beneficiar os pescadores. Devia estar funcionando, beneficiando aquele povo carente, mas está lá, esperando ser o quê? Acho que isso é vir de modelo. E a única coisa que ele fez lá foi acercar aquele banheiro, porque a fábrica de gelo não é obra dele, do prefeito. Outro também é o SAMU, que há muito tempo, aquele ponto, aquela obra lá da Chesse foi pintada, foi reformada e foi posta uma ambulância naquele local. Espero que ela funcione. É muito bom. Agora, se aquele SAMU tiver um médico enfermeiro, como tem nas outras cidades, devia transferir o hospital para lá. Porque o hospital é o hospital. A gente não acha médico? Eu acho muito difícil a gente achar, mas espero que possa. Possa funcionar de verdade. A respeito do que o vereador, Sua Excelência, o vereador Amador Júnior falou, esse contrato aditivo, valor exorbitante, aproximadamente 600 mil reais. Dentro do meu conhecimento, vereador, quando o IBAMA fez a doação, se eu não me engano, foram 120 metros cúbicos de madeira, que daria aproximadamente para cobrir todas as casas de palha que restam na nossa cidade. 120 metros cúbicos de madeira, se for madeira, se não for madeira de lei, se for a madeira, vamos dizer que é madeira mista, 120 metros cúbicos de madeira daria aproximadamente 150 mil reais. Isso madeira mista. Então, será se essas três carretas de madeira que foram tirada a madeira e guardada lá naquele depósito no coqueiro, será que estão sendo usadas nesse valor? Será estão sendo abatidas nesses 600 mil reais? Então seria bom se a gente pudesse analisar, pudesse olhar esse pedido que você fez em forma de um ofício para o IBAMA, para saber a quantidade, uma informação concreta, qual a quantidade que foi doada. Mas, dentro do meu entendimento, que eu ouvi falar, que eu até perguntei ao motorista da carreta. Não, são três carretas de madeira, cada uma com 40 metros cúbicos de madeira. Então, vamos olhar, vamos analisar. E, para finalizar, só voltamos nossas sessões agora, por motivo maior, que não pôde antes ter tido as sessões. Passou o aniversário de nossa cidade, e, mais uma vez, o que nossa cidade ganhou? Não ganhou nada. Mais uma vez, nossa cidade esteve de parabéns. E nenhum presente ela ganhou. Não ganhou uma obra. Eu não vi, mas eu vi um comentário que nem a bandeira não foi achada. Foi, vereador? Eu acho que não. Não teve uma sessão solene. Então, rapaz, é um despreparo muito grande. Muito grande. Infelizmente, mas vamos partir para frente, né? Que atrás vem gente. Então, boa noite a todos.
A palavra, a Sua Excelência Vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente em exercício, Pierre, secretária, colegas vereadores, e um cordial boa noite a todos os amigos da zona rural e urbana do município, da cidade de Guadalupe. Então, venho a essa tribuna, primeiramente, para falar a respeito dos 81 anos de emancipação política da nossa querida Guadalupe, onde a vereadora Surama participou da entrega de alguns certificados na segunda-feira na assistência social. Participei de um belo culto ecumênico na avenida, ao lado do estádio Júlio César. E também, nesse culto, presenciei a presença de um cantor e de um pastor de Recife e o cantor de São Paulo. Não recordo bem aqui o nome, não quero relatar para não errar. E também participei de uma belíssima missa na Igreja Matriz, promovida pelo bispo Valdemir, na presença do Frei Erivelto, e da nossa comunidade, do nosso povo católico. Quero aqui dizer aos colegas vereadores e a toda a comunidade guadalupense, que foram os eventos que esta vereadora participou, mas que eu senti muito por minha Guadalupe estar aniversariando 81 anos e ela não ter sido presenteada realmente como a nossa população merece. Por quê? Porque a nossa população é carente, ela gostaria de estar sendo presenteada com obras marcantes que registrasse realmente algo dessa atual administração. Como o vereador Jesse James me antecedeu, e ele fez esse comentário, por que não o prefeito Ali ter essa preocupação de fazer algo que realmente marque, que registre algo que é da sua competência, que é algo da sua administração? Primeiro ano se passou, nenhum presente Guadalupe recebeu. Novamente, completa-se mais um ano da sua administração e nada é feito, nada é ofertado. E o que a gente presenciou são fatos que foram comemorados, no caso desses certificados, mas de um curso que já tinha sido promovido há alguns meses atrás e com a ajuda, com a participação do SEBRAE. Não estou aqui questionando que esse curso não foi benéfico para o nosso povo, para a nossa população, para os nossos jovens. Foi muito benéfico, mas o que eu queria e o que eu quero é muito mais, porque eu sei que o nosso povo é merecedor. E o que eu presenciei nessa oportunidade é ver o prefeito falar só de dificuldade, sempre fala de miséria. E o que a gente vê, eu estou aqui, como os colegas vereadores também têm em mãos, até o mês de julho, o nosso município já arrecadou 10.976.481,33 reais. É muito dinheiro, minha gente. Então, essa cópia que eu tenho em mãos, Vossas Excelências também se encontram com ela. Então, eu queria que o prefeito realmente tivesse a compaixão, a boa vontade, o respeito, a amizade pelo nosso povo e realmente explicasse onde está sendo destinado esse valor que está sendo arrecadado. Porque a gente só vê ele falar de miséria, de dificuldade. E a gente vê que o dinheiro, os recursos dia 10, 20 e 30 estão entrando nos cofres públicos da nossa prefeitura. E aí eu me pergunto e me questiono, que custo daria ao prefeito, aos cofres públicos da nossa cidade, para que houvesse o hasteamento da bandeira? Uma sessão solene aqui na Câmara Municipal. Então, o que está realmente acontecendo é uma falta de respeito muito grande pela nossa população, pelo nosso povo. É uma administração que realmente não está tendo esse compromisso com o nosso povo. Se fala muito no seu slogan, compromisso com o povo, mas realmente isso não está acontecendo. E não é só o fato da vereadora Surama estar relatando isso aqui na sessão. Hoje, aqui na Câmara, são comentários que a gente vê ser feito por várias pessoas em vários bairros da nossa cidade. Então, eu gostaria realmente que o prefeito se comprometesse, que deixasse de estar falando essas injustiças aos cidadãos guadalupenses que lhe procuram por precisar, por serem carentes e realmente estarem precisando de apoio. O que o vereador Jesse James aqui relatou, que é um fato verídico, ele já falou para várias pessoas que realmente só está se alimentando porque a mãe dele está dando. Será que isso é verdade, minha gente? Qual é o salário de um prefeito hoje? É mais de 9 mil reais. Quando junta com suas diárias, que passa de 3 mil reais, o prefeito que não tem um filho, que não tem uma outra família, só ele é a mãe. Então, isso é uma falta de respeito muito grande. E isso me dói, isso me machuca, infelizmente, porque eu sei que o que ele está relatando, as pessoas carentes da nossa cidade, são fatos irreais, são falsas verdades que a nossa população, por mais que ela seja carente, ela não está acreditando. Ela está se revoltando e está fazendo esses comentários em vários locais. E ele já tem falado isso para várias pessoas. Vai outra mãe com 3 filhos pedir uma ajuda para fazer um exame. Ele fala para essa mãe: eu só não estou pior do que você porque eu não tenho 3 filhos para criar. Gente, o que é isso? Que absurdo. Então, eu quero aqui pedir encarecidamente ao prefeito Allen que tenha mais respeito pelo nosso povo, que realmente procure desenvolver um trabalho que venha oferecer à nossa população uma melhoria, uma qualidade de vida digna, ofertando frente de serviço aos nossos pais guadalupenses. Então, o que a gente vê e o que a gente presencia é se não fossem essas firmas que estão aí hoje ofertando mão de obra à nossa população ou aos nossos irrigantes, a nossa população iria conseguir recurso para dar alimentação à sua família onde? É isso que nós temos que se questionar. Qual é a obra que se encontra em andamento dentro do nosso município? Então, eu quero aqui deixar esses esclarecimentos para que a população realmente pare para refletir o que esta vereadora está aqui relatando, porque são fatos reais, são comentários verídicos da população que hoje sofre por ter acreditado, por ter dado uma oportunidade a um filho de Guadalupe, que é o sonho de muitos políticos, ser prefeito de Guadalupe. E hoje a gente vê o prefeito atual está jogando essa oportunidade fora por falta de um equilíbrio ou mesmo por falta de mostrar a sua competência de administrar, juntamente com todo o seu secretariado. Porque prefeito nenhum consegue administrar uma cidade sozinho. Ele tem que ter auxílio dos seus secretariados. Então, não estou aqui dizendo se é culpa do secretário, não sei. O que eu estou questionando é que essa administração não está oferecendo nem ofertando à nossa população o que realmente ela merece e ela precisa. Então, a nossa população está carente de uma saúde de qualidade, de uma educação realmente que venha a ser ofertada aos nossos jovens, aos nossos alunos, um mercado de trabalho onde eles possam sair de Guadalupe e concorrer a um determinado concurso e ser classificado. Então, gostaria que, não quero me estender muito, porque ainda falta outros oradores, mas também relatar a questão desses quase 600 mil reais que foram feitos através de aditivos a respeito dessas cobertas dessas casas. Aí eu me questiono, quais foram os critérios realmente que o atual gestor utilizou para cobrir essas casas? Porque o que a gente percebe, presidente, é que ele inicia uma cobertura de algumas residências e pula 2, 3. E o que a gente já ouviu ele falar por várias vezes é que o objetivo dele é cobrir todas as casas de palha dentro da nossa cidade. E por que não já eliminando bairro a bairro? Então eu queria que não tivesse essa questão da politicagem, não vou cobrir de fulano porque votou em mim, não, porque esse programa é do governo federal, são convênios que é para ofertar à população carente que precisa. E quero aqui também pedir ao secretário de infraestrutura que realmente atendam a reivindicação de um cidadão que é trabalhador, que hoje está promovendo oportunidade a vários jovens de Guadalupe com sua serraria, porque nós temos o Aceu lá da Rua C, do bairro Cruzeta, que já faz desde o mês de junho, que ele vem pedindo ao secretário de infraestrutura que retirasse os pó de serraria em frente à sua residência, onde o prefeito não sabe, não está sabendo usar e nem dar a palavra democracia. Porque democracia, ela é, pra, é direito de todo cidadão escolher seus representantes. Se existisse só um político para que nós possamos, possamos votar em um só, não existia democracia. Então, eu gostaria que ele deixasse mais essa perseguição política, que realmente ele mandasse, a partir da manhã, um carro para retirar aqueles entulhos lá na Rua C, na residência do senhor Aceu, que é um trabalhador, que paga os seus impostos e está promovendo mais de 7 jovens da nossa cidade de Guadalupe, mão de obra e emprego, que está sendo ofertado por ele. E ele está lá, com sua, em frente à sua serraria, com os entulhos, e ele já falou com o secretário de obra, já do infraestrutura, já falou com o prefeito, e ele nunca atendeu. Então, são esses tipos, são essas pequenas coisas que estão sendo prejudicadas, e a população carente da nossa cidade. Então, aqui, eu finalizo fazendo esse pedido ao senhor prefeito, ao secretário de estrutura, que é seu irmão, que realmente cumpra com os seus devidos deveres e não vá tentar perseguir e ser vingativo com determinados cidadãos que não votaram em você, não, porque simplesmente a população de Guadalupe tem mais de 6 mil eleitores. E não é para todo mundo votar num só candidato. A gente vota em quem a gente quer, em quem a gente acredita e quem a gente gosta. Então, você foi eleito, então você hoje é prefeito de todos. Até meu prefeito, mesmo não tendo votado na Vossa Excelência. Então, aqui, presidente, finalizo as minhas palavras pedindo que realmente esses meus pedidos sejam enviados ao secretário de infraestrutura, para que realmente esse cidadão que hoje está promovendo o bem para a nossa cidade realmente seja atendido. Obrigada e boa noite a todos os ouvintes.
Vereadora Surama, eu vou só pedir a Vossa Excelência que faça um ofício para mim, porque eu não anotei aqui, você faça para mim para poder enviar para o seu prefeito. Isso, tudo isso que ela falou aqui, tem um ponto de vista aqui que o código de postura está aí. Vai dizer para o senhor Aceu qual é a obrigação que ele tem de fazer na sua serraria. Não é a prefeitura que tem que pegar lixo. A prefeitura pega lixo. Aí é bom porque vai ficar esclarecido para ele que aqui não é obrigação da pessoa pegar o lixo. O lixo não, o seu produto da sua serraria é o proprietário. É como o lixo. Às vezes a prefeitura anda pegando aí, perto da riba aí, mangueira, essas coisas aí, mas não é obrigação da prefeitura, não. A obrigação é do dono da casa. Derrubou o pé de manga, ele vai pagar uma pessoa para levar. Lá em Teresina, eu lá, se eu desmanchar uma cadeira, botar junto com o lixo da casa, pois fica lá a cadeira, mas ele não põe. Só pega o lixo. O lixo doméstico. Então vai ser bom que o código de postura vai dizer tudo isso. Vai dizer tudo isso. Não é votar. Não é nada disso aí, não. Porque a obrigação dele, dona Serraria, é sujar, ele mesmo limpar, levar, fretar um carro e botar onde ele quiser. Não, o lixo eu concordo. Tem que ser da... Agora, negócio de pó de serraria, essas coisas, não, isso aí não faz parte. Inclusive, a vereadora Lúcia tem uma cidade aí, né, de uma cópia do Código de Postura, como os vereadores também devem pesquisar também, para fazer o nosso também bem feito. Porque eu acho bom isso aí. Eu acho bom isso aí, porque vai a pessoa vai ter que dizer o direito. Isso daí... Isso que a vereadora falou aqui, eu passei muitos anos dizendo isso. Porque eu nunca tive um prefeito do meu lado. Sempre eu combati essa mesma coisa que a vereadora falou aí, batia e nunca foi atendido. Alguns ele faz. Eu quero convidar, porque nós estamos sendo inaugurado agora, próximo, agora em setembro, um negócio aqui no interior que nunca foi feito. A pessoa chegar, abrir a sua torneirinha lá dentro de casa e ter água. Vamos inaugurar aqui Inclusive um pedido aí de gado bravo, daí do turno da vereadora Surama, pedindo água. Está sendo feito aí, vai ser instalado uma caixa d'água em cada localidade de 5 mil litros. Poço, encheu a caixa, você não tem mais preocupação de... Eu falei com a moradora lá do interior agora, ela disse que não sabe nem como é que vai... E criou carregando água na cabaça. E hoje, no dia da inauguração, ela quer estar lá presente, para ela, primeiro, ela vai abrir na casa dela a torneira. Para ver. São em três localidades aqui no município. Você vê que até presente de um boi foi dado para a comunidade. Do dia que foi inaugurado, eu até sabia o dia para convidar os vereadores aqui para ir lá. O vereador que foi teve uns pedidos dela aí da água do interior, e pega muito bem essa água, e ela pediu, está quase concluído. Tá lá, o pedido dela aí tá. Tem rodeado. Então, eu lembro que na época a vereadora falou muito sobre isso. E está sendo feito. É uma coisa que não é muito essas coisas, mas para o estado do interior, ele está vendo lá que o pessoal que votou para ele, quem não votou. Está vendo? Então, essa vai ser muito bonita. Eu acho que nesse dia lá, ele vai até levar até o pessoal do 180 graus, que está dando apoio aqui em Guadalupe, para pegar tudo isso. Muito bom. Então, vamos aguardar aqui para a gente esse churrasco lá, né, vereadora Lúcia? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Continua a palavra para o cara. Então, como não há mais vereador que queira falar, então esperamos, a próxima reunião vai ser dia 6. Eu não sei se vai ser possível, porque tem o feriado do dia terça. E muitos vereadores devem aproveitar para viajar, e principalmente agora nesse período político, e cada um vereador tem o seu candidato, e pediu voto lá para o seu candidato, tudo. Então, eu estou achando que tudo indica que não vai haver essa sessão. Eu, pelo menos, estou pensando em viajar no domingo. Teresina com a minha esposa. Ela fazer uma cirurgia dos olhos. E eu vou fazer os novos exames do coração, porque o médico pediu 15 dias, que ele está achando que... Não sei, tomara que não aconteça. Também tem aquela cateterismo. Né? A depender desse exame que eu vou fazer na outra semana, que ele vai me dizer, faz ou não faz. Estou, né, tomando o medicamento que ele passou. Depois a gente vai saber o resultado. Pois é, meu senhor, então foi muito bom a nossa reunião. Criamos a comissão de pódio de postura. Como nós também devemos daqui olhar também para a gente revisar o regimento interno nosso, revisar a lei orgânica do município, não para vigorar nada nesse ano de 2010. Eu estou pensando em fazer aqui uma revisão do regimento interno, que o presidente poderá ser reeleito. Esse ano de 2010, não. Só para futuro, porque depois vão dizer, não, o presidente botou porque ele quer, não, eu não quero mesmo, ó, se fosse hoje eu não estava querendo mais, porque eu sei a responsabilidade, quem assumir aqui vai depois dizer, a Assembleia pode mudar, Assembleia pode. O mesmo cargo, então isso aí deve mudar, porque não para esse regimento agora. Agora está encerrado. Vamos continuar como está. Agora para 2012, aí vamos ver. Aí, se ele fizer alguma coisa, o vereador achar que deve, ele faz. Ele continua. Se não, vai para dar lugar para outro. Como o negócio desse processo aí de cassação de prefeito, eu não sabia. Eu soube agora, por último. Quem for cassado a partir de janeiro, quem vai votar só os vereadores, só a Câmara. Quem vai escolher o prefeito é a Câmara, só a Câmara. Eu não sabia. Eu estou dizendo, toda a sociedade, eu não sabia. Não. É, eu não sabia. Eu tinha, antigamente, passou da metade do mandato, aí tinha que... É, então... Não, de fora não. De fora pode entrar. Só não podem entrar as pessoas no caso de ser cassado. Aquelas pessoas não podem. Agora, qualquer cidadão, sendo eleitor do município de Guadalu, filiado a um partido, ele pode se candidatar. Não tem problema nenhum. A partir de janeiro, o prefeito que se afastar depois dessa data, ele será eleito pelo membro da Câmara. Entendeu? Então, vai aí. Pois é, meu senhor. Então, não vendo a tratar, declaro em nome de Deus encerrada esta sessão.